Bem-vindos ao Fragmentos, o podcast da Ascioli Laufer Sociedade de Advogados, ambiente em que são discutidos temas ligados ao direito penal e ao processo penal.
Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao terceiro episódio do podcast Fragmentos, esse ambiente de discussão aqui do escritório Ascioli Laufer. E nesse terceiro episódio, nós recebemos com muita alegria a magistrada federal, doutora Gabriela Hart, para falar, para fechar, eu diria, o tema do acordo de não persecução penal. Então, doutora Gabriela, de antemão, lhe agradeço imensamente sua participação e disponibilidade de participar conosco. Vai ser uma honra e vai ser uma alegria poder lhe ouvir.
Doutora Gabriela é formada em Direito pela Universidade do Paraná e, desde 2009, tornou-se juíza federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Doutora Gabriela, como o Daniel havia dito, é uma alegria tê-la conosco aqui no nosso podcast, podermos falar um pouquinho sobre o acordo de não persecução penal. A gente que te acompanha desde 2014, tendo em vista que trabalhamos aí em casos perante a Justiça Federal de Curitiba, sabemos o seu incansável trabalho. Então, sem dúvida, será importantíssima a sua visão aqui para o nosso podcast. Muito obrigada por estar aqui e ter aceitado o nosso convite.
Bom, eu que agradeço o convite para Maria Francisca, Daniel. Como conversei há pouco com os senhores, é sempre bom a gente poder parar um pouco a correria do dia a dia para discutir e pensar o direito de uma forma mais abstrata do que aquela que nos obriga a fazer no dia a dia, né? E eu acho que todos nós temos a ganhar com essas discussões, principalmente num tema novo como esse, e com a possibilidade de ouvir as opiniões dos diferentes operadores, né, do direito penal. Então, eu que agradeço o convite, agradeço a possibilidade que vocês me concederam de poder parar um pouco o meu trabalho e pensar um pouco num tema que ainda está precisando de discussão e amadurecimento, né?
Doutora Gabriela, papel do magistrado parece ser de suma importância aí no acordo de não persecução penal, embora seja um acordo entre as partes, entre acusação e defesa, entre acusação e investigados. A lei, a alteração legislativa ocorrida no Código de Processo, ao inserir o acordo de não persecução penal, trouxe aí mais uma importante função ao magistrado. Então, assim, num momento inicial, gostaria de lhe ouvir como que a doutora enxerga o papel do magistrado nesse novo instituto.
Certamente, o acordo é algo que tem que ser discutido e formulado entre as partes, mas acho que a própria lei define muito claro que cabe ao juiz verificar essa voluntariedade do réu que se submete ao acordo, né? Então, é uma questão muito importante ele saber, o juiz ter essa percepção e conseguir ter essa convicção de que, ao fazer o acordo, ele soube de todas as opções que ele tinha de tentar se defender, de responder ao processo e que, ao final, pode ser condenado ou absolvido, mas que foi uma opção mesmo dele, diante de todas as alternativas que a lei processual lhe confere. Então, esse é um ponto muito importante. E a questão da legalidade em si, né, de verificar se o caso concreto se enquadra nas condições dispostas pela lei, verificar as condições até da questão da prestação de serviço, prestação pecuniária, reparação de dano, estão dispostas na lei, foram observadas e foram discutidas pelas partes, né? Então, a legalidade, eu acho que até é uma questão mais objetiva e a questão da voluntariedade, de ter a consciência de que o réu soube das opções que ele tinha e que não foi forçado por alguma situação a celebrar aquele acordo. Eu acho que a participação do juiz é basicamente essa, né, a resposta na lei. Não vejo como interferir nas cláusulas, a não ser na questão da legalidade, né.
Por falar nisso, doutora, em cláusulas, existe a previsão de uma outra condição no artigo 28A, né, de que o MP ele pode trazer uma outra condição, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. Não sei se a senhora já teve algum caso em que houve uma iniciativa do Ministério Público Federal de ir além daquelas condições previstas já na lei e trazer alguma condição nova, se a senhora acha que existe a possibilidade de, eventualmente, a doutora, como magistrada, intervir nessa nova condição.
Eu acho que eu me caberia intervir como magistrada se houver algo que viole, né, os princípios gerais, alguma coisa assim. Mas eu acho salutar esse dispositivo. Primeiro porque a própria ideia do acordo de não persecução penal é tentar uma solução processual, né? Então, acho que não poderia, de qualquer forma, fechar demais as cláusulas do acordo na lei. O CNJ tem trabalhado muito a questão da justiça restaurativa, né, no processo penal, né, a questão do consenso e de soluções que sejam até propostas, né, pelas partes, para tentar solucionar o conflito em si. Eu acho que é importante. Eu consigo verificar, eu não tive nenhum caso concreto que eu me recorde agora. Já homologuei alguns acordos de não persecução penal, mas não me recordo de uma cláusula além das legais. Mas eu me recordo, por exemplo, num caso que poderia ser aplicado de furto. A gente tem com alguma frequência casos de furto em órgãos federais, que acaba vindo para a Justiça Federal, e que o réu ou o autor do delito é usuário de droga, alguma coisa assim, e coloca nas condições do acordo de suspensão condicional, né, a questão do tratamento, né, num caso.
Interessante.
Eu acho que há possibilidade de se avançar, e claro, o magistrado tem que ficar atento se a cláusula incluída não é algo fora, né, do que o direito permite, ou algo excessivamente oneroso para a parte. Né?
Com certeza, acho que esse talvez seja essa cláusula, essa abertura, né, dessa outra condição a ser proposta pelo MP, é tão importante quanto as outras, dá uma abertura para que o acordo realmente atinja o objetivo dele, mas por não estar devidamente estipulado, eu acho que é isso, acho que cabe realmente ao magistrado estar atento para ver se não viola alguma condição ou algum direito do próprio acusado. Doutora, eu queria voltar a um tema que a doutora mencionou há pouco, que é a voluntariedade, né? Essa voluntariedade precisa ser aferida pelo magistrado e verificar se realmente o investigado está fazendo aquilo de maneira voluntária ou não, e para isso a própria lei, no parágrafo 4 do artigo 28A, disciplina uma audiência. A minha dúvida é a seguinte: se a gente for tomar um paralelo com o acordo de colaboração premiada, essa audiência de voluntariedade, ela é feita sem a presença do Ministério Público. E como tem sido as experiências, a doutora mencionou há pouco ter homologado alguns acordos de não persecução, doutora, entende que para o acordo de não persecução teria espaço do Ministério Público, vítimas ou mesmo terceiros interessados poderem participar dessa audiência?
A questão da voluntariedade em acordo de colaboração que o Ministério Público acaba participando eventualmente das audiências, a gente sempre começava a audiência sem o Ministério Público, né, para a questão da voluntariedade. A gente conversava primeiro com a parte, para na presença do advogado, e assim que solucionada essa questão da voluntariedade, eventualmente a gente chamava o Ministério Público para verificar se há algum ponto ainda a ser esclarecido ou alguma divergência que necessite de intervenção judicial. No acordo de não persecução penal, o que foi, assim, quando eu comecei a atuar nos primeiros casos, a gente já estava no meio da pandemia. Eu estava com a distribuição suspensa no início do ano, então eu comecei a atuar nesses casos já com a pandemia. Então, esse ano foi muito sui generis por causa disso, e as partes estavam com dificuldade de fazer assinatura do termo até, né? Principalmente aqueles que são beneficiários de justiça gratuita, assistidos pela Defensoria Pública. Então, sim, eu tive audiências com o Ministério Público, participou, até porque o termo não estava ainda assinado pelas partes, né? Veio o modelo do termo, a DPO conversou com a parte, mas não conseguia colher assinatura. Então, a gente, para tentar solucionar, a gente acabou ouvindo todos e esclarecendo pontos que precisavam ser esclarecidos, deixando eles discutirem na audiência, e eu entrava na audiência após essas discussões. Aí a questão, assim, eu acho que quando o termo já vem assinado pelas partes, e não cabe a participação do Ministério Público, a não ser que a parte queira esclarecer algum ponto. Mas, a princípio, a audiência é para aferir a voluntariedade. Mas esse ano, considerando todas as circunstâncias de pandemia, de audiências virtuais, a gente acabou fazendo algumas audiências com a participação do Ministério Público, muito semelhante com o que era feito em audiência de suspensão condicional do processo, né? Deixava as partes falarem, discutirem os pontos que faltavam ajustar, e assim que as partes chegavam no termo final, aí eu entrava na sala para ouvir, entender e eventualmente homologar. Eventualmente, deixei de homologar, eventualmente eu falei, olha, vou suspender, vocês discutem isso aqui, e em nova audiência, a hora que tiverem definido esse ponto, a gente marca uma nova audiência. Então, teve casos que eu marquei audiência e posterguei a homologação, porque eu achei que tinha pontos que mereciam mais esclarecimentos.
Entendi.
A execução do acordo, a verificação do cumprimento desse acordo de não persecução penal, ele tem sido realizado na mesma vara ou tem sido realizado em outra vara responsável pela, eventualmente, execução de pena propriamente dita?
Então, aqui em Curitiba tem sido feita, e na quarta região é assim, né, há varas criminais com competência para execução penal. Então, a gente faz a homologação e o Ministério Público distribui, até porque, ó, homologado judicialmente, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante o juiz da execução penal. Então, por disposição legal, a gente homologa e o Ministério Público faz a distribuição para a 12ª vara, aqui em Curitiba, né, ou para a vara de execução penal competente na 4ª região. E a execução está sendo feita aqui em Curitiba pela 12ª. Também adianto que esse ano, por conta da pandemia, a questão da prestação de serviço, em especial, né, está muito complicada, né? Então, a maior parte do cumprimento dos acordos, pelo menos no que tange a prestação de serviço da comunidade, está suspensa por causa da pandemia. E acho que até por isso não chegou até o juízo da 13ª Vara Federal nenhuma comunicação para eventual rescisão, né, do cumprimento da conta.
Se houvesse essa eventual rescisão, aí voltaria para a senhora analisar, né?
Eu acredito que sim, né? Não tive esse caso ainda, mas pelo texto da lei, eu acho que e cabe ao juiz que homologou a análise da rescisão também, né? O juízo da execução penal comunicaria, né, ao juízo homologatório e caberia lá a discussão.
Doutora Gabriela, a confissão, o tema que a gente já debateu no primeiro e no segundo episódios, a confissão ela tem uma das condições previstas lá no artigo 28A, e O que parece é que ela pode ser interpretada sobre uma dupla perspectiva, né? Ela tem uma importância como uma condição, né? Ela tem um impacto, eu diria, para que o acordo seja ou não firmado, né? E ela tem um outro impacto, né? O tema ele ganha uma importância ainda mais interessante quando a gente olha um acordo firmado, ou seja, houve a confissão, o acordo foi firmado, e esse acordo, por qualquer motivo, ele é descumprido por parte do investigado, do acusado, e rescindido, né? Como é que o doutor enxerga essa questão da confissão em acordos que eventualmente venham a ser rescindidos lá na frente?
É difícil eu me manifestar sobre isso, porque eu acho que vai ser vou adiantar algum julgamento que eu possa ter que...
Claro, fazer, claro. Né?
Então, eu acho complicado, mas eu não vejo razão da lei numa primeira análise que possa ser alterada, né, na hora que tiver que enfrentar isso num caso concreto, por que que houve, né, essa previsão legal de confissão, se depois ela não vai gerar nenhuma consequência, né? Então, não sei. Não queria me posicionar de forma definitiva sobre a questão nesse momento.
Não, eu compreendo perfeitamente. O intuito realmente era colocar algumas questões e sem ter que a doutora antecipar qualquer decisão futura.
A questão da confissão, o que eu já tive que enfrentar e eu entendi válido, porque há essa discussão, acho que até no julgamento que o Supremo vai fazer agora, né, que foi levado ao plenário, se é cabível oferecimento do acordo nos casos em que o imputado não tenha confessado anteriormente, né, se durante o inquérito ele não confessou quando ouvido, mesmo assim o Ministério Público pode propor acordo e então ele confessar, ou nesses casos tem sido celebrado acordo de ações penais que já tinham se iniciado, né, ele já foi ouvido, não confessou, e mesmo assim pode agora confessar para celebrar o acordo. Nesses casos eu entendi que sim, né, e mesmo que ele não tenha confessado no inquérito, se ele depois confessou para celebrar o acordo, eu entendi válido. Não entendi que a não confissão na primeira vez que ouvido impede um futuro acordo, né. Então, essa questão eu já tive que decidir, e homologuei acordos em que o réu, em princípio, o imputado, em princípio, não tinha confessado e acabou confessando para a celebração do acordo.
Correto.
Ah, tá. Até nessa linha, né, da retroatividade do acordo, né, de não persecução penal, fica difícil a gente levar para o cliente que, né, perante uma delegacia, ou até já apresentada a primeira defesa, né, havendo denúncias, ele não tinha essa possibilidade de defesa, né, essa nova forma de uma posição, de uma postura não adversarial, se agora ele pode ter. Então, a senhora entende que existe essa possibilidade de, mesmo havendo uma denúncia já, ele ter essa possibilidade de confessar e, então, eventualmente, haver um acordo com o Ministério Público.
Sim, essa questão do tempo, né, para ações penais que já estavam em andamento quando do início da vigência da lei, eu entendo. Né?
Uhum.
Para novos casos, eu acho que sim, a hora que recebeu a denúncia, se o Ministério Público não recorreu e se a parte não impugnou, né, não se utilizou do permissivo lá do parágrafo 4º para recorrer à Câmara, aí eu acho que não cabe mais. Mas naqueles casos que já estavam em andamento, quando entrou esse novo benefício, eu entendo que é possível. Né?
Legal, importante.
Doutora Gabriela, um último questionamento aqui, porque o nosso tempo já está, de certa forma, um pouco avançado. Eu gostaria de lhe ouvir, sim, talvez o principal avanço que o principal acréscimo, a principal parte benéfica que a doutora acredita que o acordo de não persecução trouxe ao sistema penal brasileiro.
Eu acho que a razoável duração do processo hoje está até na Constituição, né, todos sabem do volume de trabalho que as varas criminais têm, então é uma solução consensual, que a princípio atende de uma forma mais adequada a todas as partes do processo, não deixa o processo penal de cumprir com sua função repressora e preventiva. Há, de fato, alguma punição, mas uma punição consensual, que às vezes é até mais pedagógica, né, do que uma imposição. Então, eu acho que é salutar tanto na questão da celeridade processual, porque nos faz perder mais tempo com os processos mais complexos, de crimes mais graves, de réus já com outros casos, e ao mesmo tempo a questão da solução consensual também é algo que é mais aceito, né, pelas partes. Então, acho que a questão pedagógica acaba sendo mais efetiva.
Perfeito. Doutora Gabriela, eu queria, nosso tempo infelizmente esgotou, e gostaria de renovar o nosso imenso agradecimento por sua participação conosco, por essa troca de ideias, que tenho certeza que foi muito interessante e produtivo. Muito obrigado, aqui um agradecimento especial.
Obrigada, doutora Gabriela.
Obrigada, bom dia.
Bom dia, até logo.
Se você gostou do nosso podcast, assine, compartilhe e classifique. Caso tenha sugestões de temas e entrevistados, entre em contato pelo site aciolilaufer.com.br. Obrigado por ficar com a gente e até a próxima edição do Fragmentos.